Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 7ª legislatura do Poder Legislativo de Oliveiras, realizada dia 26 de setembro de 2022. Saúdo os colegas vereadores, vereadoras, Dr. Moisés, os assessores da casa, as pessoas que nos assistem, a Vera, a Aline, o Johnny do Serrano, que é um visitante afim que nós temos aqui, a esposa do nosso colega vereador Sandy Bastos, todos bem-vindos a esta casa. Verificando o quórum, está completo. Passamos imediato à votação da ata da 33ª reunião ordinária, realizada dia 19 de setembro de 2022. A ata está em discussão. Não havendo discussão, vai à votação. Quem for favorável, fique no estágio, por contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade a ata. 3. Expedientes. Primeiro, o ofício número 035/I/2022, autoria do Poder Executivo, assunto encaminhamento de projeto de lei 035/I/2022. Solicito a leitura do ofício.
Ofício 35E22, senhor presidente. O complementar encaminha anexo o projeto de lei 35E22, que autoriza a prorrogação de contratação temporária de secretário de escola e de outras providências, atenciosamente nas áreas rubriquinhas. Projeto de lei 35E22 autoriza a prorrogação da contratação temporária de secretário de escola e da outras providências. Primeiro, fica o Poder Executivo autorizado a prorrogar até 30 de dezembro de 2022 a contratação temporária de excepcional interesse público e em caráter emergencial de um secretário de escola, autorizada pela Lei 1329, de 4 de outubro de 2021. Artigo 2º. Durante o prazo de prorrogação, permanecem em vigor os demais artigos da lei referida no artigo anterior. Terceiro. Esta lei entra em vigor na data de publicação, gabinete do prefeito, 23 de setembro de 2022, nas áreas rubiquinhas do prefeito municipal. Justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, encaminha anexo o projeto de lei 35E22, que autoriza a prorrogação de contratação em caráter emergencial e da outras providências. O projeto de lei, ora remetido a esta Casa Legislativa, propõe a prorrogação da contratação emergencial do secretário de escola, cujo contrato se encerra no dia 13 de outubro do corrente ano, não sendo viável nova contratação, em razão de estarmos quase no final do ano letivo. O presente projeto de lei se justifica fundamentalmente por razões de continuar os serviços prestados pela profissional em atendimento à demanda EMF Maurício Cardoso, a qual encontra-se devidamente treinada com a função e desempenhando satisfatoriamente as atribuições da função desde 12 de abril do corrente ano naquele do calendário. Por oportuno, encaminhamos em anexo o memorando 37/22 da Secretaria Municipal de Educação, no qual amparamos a justificativa do presente projeto de lei. E sob o aspecto legal, a prorrogação, ora pretendida, está adequada ao regime jurídico dos servidores municipais, que autoriza contratações dessa natureza por até um ano, prazo que ainda não foi atendido. Conto com o apoio dos novos vereadores para apreciar e aprovar o presente projeto de lei nas áreas rubiquinhas do prefeito municipal. Em anexo, segue o memorando 37/22.
Próximo, ofício interno número 27/L/2022. Autoria todos os vereadores. Assunto encaminhamento de moção de pesar em memória de Acélio de Carvalho. Solicito a leitura.
Ofício interno 27L22, senhores vereadores. Os vereadores que abaixo subscrito encaminham em anexo moção de pesar pelo falecimento de Acélio de Carvalho, para que seja examinada, submetida à apreciação, apreciada em plenário e aprovada para fins de remessas familiares enlutados. Atenciosamente, todos os vereadores. Moção de pêsames pelo falecimento do senhor Acélio de Carvalho, ocorrido no dia 14 de setembro de 2022, aos 57 anos. Profundamente consternada e sensibilizada diante da perda provocada pelo falecimento do senhor Acélio de Carvalho, ocorrido no dia 14 de setembro, no Hospital Vale do Sol, aos 57 anos. Acélio deixa enlutados a esposa Renilda Pereira, a filha Natasha de Carvalho e esposo Dinaldo de Carvalho, mãe Vanina de Carvalho, pai Adão de Carvalho, em memória, irmãos Valdir de Carvalho, família, Nelly Terezinha de Carvalho, memória, e família Rogério de Carvalho, família, Marcos Scherer e família e demais parentes e amigos. Não só deixou os familiares, mas sim toda a comunidade e uma imensidão de amigos que sempre se lembrarão da sua trajetória vivida. Neste momento de dor, gerada pela falta deste ente querido aos familiares, deixa-se esta moção como forma de consolo, de modo a demonstrar apoio aos familiares neste difícil momento. Esperamos que com este gesto de homenagem possa confortar os familiares, deixando respeitoso sentimento à família e amigos. Oliveiras, 26 de setembro de 2022, assinado por todos os vereadores.
Também temos um ofício número 036/2022, também autoria do Poder Executivo. Assunto: encaminhamento de projeto de lei 036/2022, solicita a leitura do ofício e do referido projeto.
Ofício 36/22, senhor presidente, ao comentário em caminho, em anexo, o seguinte documento: projeto de lei 36/22, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo com a Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFASOL e da UTS Providência, atenciosamente Nazário Rubiquins, o prefeito municipal. Projeto de lei 36/22, autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo com a Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFASOL e da UTS Providência. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar termo aditivo ao termo de fomento autorizado pela Lei Municipal 1301, de 15 de dezembro de 2020, firmado com a Associação Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFASOL, estabelecida na localidade de Formosa, interior, no município de Vale do Sol, escrita no CNPJ 16691-946-000181, objetivando duplicar o número de alunos do município no curso do ensino médio técnico profissionalizante, com o consequente aumento de repasse mensal para R$4.000. Artigo 2º. Para atendimento das disposições da presente lei, fica autorizada a suplementação de recursos na Lei de Meios, em execução, para dar suporte às disposições desta lei, a ser efetuada através de decreto e por transposições de dotações orçamentárias. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data de publicação, com efeitos a contar de 1º dia útil do mês seguinte à sua sanção. Gabinete do Prefeito, 26 de setembro de 2022, Nazário Rubiquins, o Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores. Anexo, encaminho para a apreciação dos nobres vereadores o projeto de lei 36/22, que autoriza o Poder Executivo a firmar aditivo ao termo de fomento autorizado nos termos da Lei 1301, de 15 de dezembro de 2020. O termo de fomento firmado com a Associação Escola Família Agrícola de Vale do Sol, a EFASOL, estabelecida na localidade de Linha Formosa, interior, município de Vale do Sol, inscrita no CNPJ sob o número 16691-946-000181, objetivando duplicar o número de bolsas disponibilizadas para custeio de despesas com alunos do município no curso do ensino médio técnico profissionalizante, para o consequente aumento de repasse mensal para R$4.000. Atualmente, o município disponibiliza 4 bolsas para custeio de despesas com alunos do município, com um repasse mensal de R$2.000. E o objetivo é aumentar para 8 bolsas para o custeio de despesas com alunos do município, com um repasse de R$4.000 mensais. Tal proposição tem o objetivo principal de possibilitar que mais estudantes do nosso município tenham condições de frequentar e se qualificar no ensino técnico profissionalizante na área da agricultura. A medida se insere numa política pública de investir na educação e particularmente estimular e auxiliar na formação do jovem com vocação e aptidão para permanecer no meio rural, trazendo conhecimento e melhorias às propriedades. Uma forma de contribuir para a geração de renda, fortalecendo a agricultura local e familiar e investindo na capacitação da juventude herverense. Contamos com a sensibilidade dos nobres edis para a prestação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência e urgentíssimo. Nazário Rubiquins, o prefeito municipal.
Não havendo mais expedientes, passamos ao espaço da pauta, onde temos projeto de lei 033/2022, que é a autoria do Poder Executivo. Assunto: dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício 2023 da UTS Providência. Está na quarta reunião tramitando. Também temos projeto de resolução número 01/5/2022, autoria da mesa diretora. Assunto: altera o inciso 2º do artigo 5º da resolução 01 de 6 de março de 2006, do regimento interno. Também está na quarta reunião de tramitação. Também tem o projeto de lei 07/L/2022, também autoria dessa casa. Assunto: altera o artigo 3º da Lei 1079, de 23 de junho de 2015, está na segunda reunião de tramitação. Também temos projeto de lei 08/L/2022, autoria também nessa casa. Assunto: altera o artigo 3º da Lei 509, de 28 de dezembro de 2005, está na segunda reunião tramitando. Também temos o projeto de lei 035, que entrou na noite de hoje, autoriza a prorrogação de contratação temporária de secretária de escola e da outra providência, autoria do Poder Executivo. Também temos a moção de pesar, autoria desta casa, em memória de Acedo de Carvalho. Também temos o projeto de lei que entrou até hoje, 036/I/2022, autoria também do Executivo. Assunto, autoriza o Poder Executivo a firmar termo aditivo com a Escola Família Agrícola de Vale do Sol e Fassol e da outras providências. Isso é o que nós temos na pauta da noite hoje. Peço aos vereadores que se atenham somente à pauta. Primeiro vereador inscrito, João Semílio Clás.
Passo.
Próximo vereador, Paulo Roberto Costa.
Passo.
Próximo vereador, Valdir Palhante Siqueira.
Passo.
Próximo vereador, Valmir Pereira Bueno.
Passo.
Próxima vereadora, Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Passo.
Próximo vereador, Arsênio de Bastos.
Passo.
Próxima vereadora, Camila Maera Brinco.
Passo.
Próxima e última vereadora, Clarice Luana da Rosa.
Passo.
Requerimentos não há. Na ordem do dia temos somente a moção de pesar em memória de Acélio de Carvalho. A moção está em discussão. Não havendo discussão, não é a votação. Quem for favorável, fica como está e quem contrário, levante-se. Aprovada por unanimidade a moção. Passamos a explicações pessoais. Primeiro vereador novamente, João Alcemiro Clás. Próximo vereador, Paulo Roberto da Costa. Próximo vereador, Valdir Palhante Siqueira. Próximo vereador, Valmir Pereira Bueno.
Senhor presidente, vereadores, vereadora, advogado, Serrano, pessoa presente, Aline, a Vera, esposa do vereador Sino Basta. Agradecer mais uma vez ao espaço que deram para nós ali, os vereadores não estão presentes hoje, o Tonhão e o Chico Basta, né, que a gente pôde assumir a suplência aí por uns dias. Agradecer e dizer que me senti muito honrado, né, por ter participado mais um pouco aqui na cadeira de Câmara de Vereadores. E por hoje era isso. Obrigado.
Próxima vereadora, Ana Franciele Rodrigues dos Santos.
Saúde, senhor presidente, em nome de demais colegas vereadores, colega vereadora, assessor jurídico, representante do Jornal Serrano, aos funcionários da casa, de forma especial a Vera e a Aline, e a esposa do senhor Santos, fazem presente nessa noite. Primeiramente, gostaria de parabenizar, né, ao PTG Porteira pelo belíssimo rodeio que fizeram no fim de semana, né, onde atingiu um grande público, né, de forma especial ao patrão do PTG, o André Silveira, né, que eu acredito que não deve ser muito fácil organizar um evento do tamanho que foi esse ali. Fez, que nem muitos disseram, fez falta talvez ter uma música, alguma coisa, né, mas como estão iniciando, a gente entende também, não foi fácil. E temos certeza que no próximo a tendência é ser maior ainda, né. Os dias ajudaram também, né, deu uns dias bonitos. Mas realmente estava muito bonito e quero parabenizar todos os organizadores do evento. Hoje pela manhã, fui procurada por dois alunos da Emílio, né, para responder algumas perguntas e fazer uma prévia, tipo uma entrevista com eles, para falar sobre política, sobre a minha vida política, né. Perguntaram se eu aceitava, na verdade, e eu aceitei pela forma que eu sempre digo, que eu acho que é bom envolver a juventude na questão política, e como a gente vê que eles estão interessados sobre isso também, né? Porque amanhã depois a gente vai ter esses jovens aí ocupando nossos lugares aqui. E foram perguntas simples e ao mesmo tempo como a gente fica meio perdida em responder como é a vida política, né? A gente para pensar que ao mesmo tempo, muita gente diz que é só uma segunda da noite que a gente vem aqui, mas a forma como a gente tem que ser responsável com aquilo que faz, né? Não é de vardo que a gente está, que nem hoje é um dia que tinha desde as 5h10, tinha muitos aqui, eu não consigo vir porque eu trabalho até as 5, mas estava aqui sentada, acompanhando, né, trabalhando em cima de projetos, em cima de tudo aquilo que envolve o município, porque a gente está aqui não só para vir segundas à noite, mas sim fazer tudo aquilo que envolve o nosso município e tudo aquilo que vai futuramente, né? Diríamos que se vir a nós mesmos ter que responder muitas coisas, se não bem avaliado. Então, eu fiquei muito feliz, assim, por eles terem me procurado. Fiquei meio perdida na hora, me pegar de surpresa, eu estava trabalhando, né? mas disse a eles que eu fiquei feliz e incentivo muito a juventude hoje a se interessar pela política. Porque como eu disse aquela vez, né, uma política sã, né, essa dia é bom, a gente precisa de políticos no município, a gente precisa da política, desde que ela seja feita de forma, né, correta e de uma forma saudável. Também falar da importância do projeto, né, a qual a gente aprovou, do 035/2022, né, inclusive eu falei com a Alice Veridiana no fim de semana, ela me pediu que se a gente pudesse aprovar no dia de hoje, para ela poder dar, né, no decorrer, agora a gente já está indo, dá para se dizer, para a finaleira do ano letivo, né, então é importante ter alguém que já tem conhecimento sobre a documentação dentro de uma escola, né, para dar essa para finalizar esse ano letivo, ainda mais uma escola que está com bastante alunos, né, que nem a Maurício, então a gente sabe que a demanda é muito grande de documentação. Com certeza a escola, os professores, né, todo mundo vai ficar muito feliz de a gente ter aprovado já no dia de hoje, para que ela possa dar continuidade no trabalho, que inclusive ela está fazendo muito bem feito, né, e de forma muito, digo assim, prestativa, né, e com comprometimento com aquilo que ela está fazendo. Então, acredito eu que a escola vai ficar muito feliz com isso e ela mais ainda, né, para poder dar continuidade a um trabalho tão bem feito que ela vem exercendo. Seria isso, senhor presidente. Tenham todos uma ótima semana.
Bem-vindos. Que volte sempre, né? Não em períodos de férias, né, dona Vera? Eu gostaria também de parabenizar o PTG Porteira pelo rodeio que promoveram aí no final de semana. Eu não me fiz presente, mas escutei muitos elogios. E eu também fiquei muito feliz em ver a movimentação em Arveiras, né? Para o comércio local aqui foi bem interessante, né? Um movimento grande nesse final de semana. É uma coisa que também dá um ânimo para a gente, né? A gente ajuda o município a ter esses eventos, mas eles dão um retorno para nós aqui no nosso município também, né? Vi o pessoal também parando, olhando, né? Ah, aqui vai para cascata, né? Uma coisa que o vereador Valdir sempre fala das placas, né? Não sei se já foram colocadas todas, né, como ele sempre estava solicitando, mas eu vi que foi uma coisa que chamou bastante atenção no final de semana, né, do pessoal que veio para o rodeio, mas que viu esses pontos, né, para quem sabe voltar. Então eu acho que seria interessante, se ainda não foram colocados, de rever, né, a administração de rever esses pontos. Também queria agradecer então a presença da Luana e do vereador Valmir, que se fizeram presente durante esse mês aqui. Foi bem interessante trocar ideias com eles, né? Principalmente com a Luana, né, que foi minha colega partidária, então fiquei bem feliz de trabalhar com ela aqui. Acho que seria isso, e também retornando ao assunto da luz aqui em Arveiras, né? Como eu e o vereador Valdir estavam falando, está precário o negócio, né? Todo dia, né, está faltando luz em certos pontos, certos horários, né? Então é uma coisa que a gente, eu acho que vai ter que mais para frente ver.
Perfeito, vereador. Acho que na próxima semana entramos com um pedido, né, através da mesa aí, para achar uma solução, porque eles não têm uma resposta do que está acontecendo, né, essa falta de energia todo dia, esse é quase rotineiro, né, isso não é um dia, é quase todo dia, de manhã, de noite, no mesmo horário praticamente, né, então alguma coisa está errada. Nós devemos encaminhar um pedido aí de informação através da casa, aí, todos os vereadores participaram da assinatura, e que nós possamos ter uma resposta, né, pelo menos ter uma resposta satisfatória. Né, ou vamos até a regional lá, que eles vêm aqui, nós vemos a informação correta.
Não, e até porém, assim, a queda de luz, ela é, não é rápida, assim, ela falha umas 3 vezes e some. Aí, quando volta, volta também meia fase, queima coisa, né? A gente sabe que todas as casas têm eletrodomésticos, tem TV ligada, tem geladeira ligada, né? E é prejuízo. Até eu falando sobre o mercado, né? Tem equipamentos lá dentro que tem muita energia, precisa de muita energia, e com meia fase eles não ligam, acaba queimando, né? Então, seria isso, senhor presidente, por hoje. Muito obrigada.
Lógico, o último vereador já disse, né? Agora.
Salve, senhor presidente. O nome dele e demais colegas vereadores e vereadoras. Venho aqui também saudar o assessor jurídico, servidores da casa, a Vera, a Aline, a Dolíria, a Johnny do jornal. Agradecer a oportunidade da gente poder passar um mês aqui, foi um mês de muitas experiências, né? Porque para mim, o Valmir, né, que nem eu nunca participei, então para mim foi de grande, grande aprendizado. E agradecer também a Camila, que esteve aqui do meu lado, me apoiando, né? Sempre que eu tinha alguma dúvida, era com ela que eu conversava. Então, obrigado pela parceria, Camila. Também quero agradecer ao pessoal do partido, né? Agradecer a oportunidade que eles nos deram, ao Tonhão, ao Darcy. E é importante, né? Porque ninguém chega a lugar nenhum sozinho, né? Sempre tem o pessoal que está sempre junto. Então, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. A gente sempre precisa ter as pessoas do nosso lado. E a importância da suplência na Câmara de Vereadores. Isso é muito importante para que outras pessoas tenham outras visões da Câmara de Vereadores, né? Porque de fora tu tem uma visão. Aqui dentro é totalmente diferente. Eu quero parabenizar o pessoal do PTG, Porteira de Herveiras, pelo belíssimo evento que fizeram, né? Estava muito bonito, né? A gente só pôde participar um pouco ontem à tarde, mas estava muito bonito. Também quero falar um pouquinho aqui da EFASC, né? Da EFASOL, porque eu fui da primeira turma da EFASC, né? De Santa Cruz, e sei da importância que isso tem para o nosso interior, para a nossa juventude. Porque muitas vezes a gente é vítima do êxito rural, né? Porque muitas vezes tu não tem visão do interior. Tu acha que o interior não tem nada, nada, nada. O que tem é a cidade, outros lugares. Então, o nosso município, ele tem muitas coisas lindas, muito a ser desbravado ainda. E tem, assim, a importância da juventude no nosso interior. Porque tem muita gente que diz que não precisa estudar para estar no interior. Mas hoje em dia precisa ter estudo para estar no interior. Não, no interior tu precisa gerenciar uma propriedade, tu precisa saber lidar com tudo, então tu tem que saber um pouquinho de cada coisa. Então a juventude precisa estudar e voltar para o interior, não estudar e sair, voltar. E quero aqui também convidar todos vocês, colegas vereadores e demais, para a primeira reunião que vai ter dia 4 de outubro, às 13h30 ali na prefeitura. Vai ser um primeiro encontro de formação de um grupo de agricultores. Porque assim, se tem uma demanda muito grande pela questão das sementes crioulas no município. Então, como o município de Herveiras vai sediar o ano que vem o primeiro encontro de sementes crioulas, a gente vai se reunir ali através do pessoal da Imater, vai ter o primeiro encontro das pessoas, agricultores, que têm variedades crioulas, né, que são as variedades antigas, para se reunir e para estar formando um grupo de guardiões de sementes crioulas. Então, para a gente chegar ano que vem, o pessoal está produzindo, para chegar aqui e a gente fazer um belíssimo evento no nosso município, né? Porque Herveiras tem muito, só que está ficando um pouquinho redimido assim, pela questão de sementes transgênicas, pela questão das tecnologias, né? Mas assim, essas sementes, elas têm muitas tecnologias, né? Só que precisam ser bem cultivadas, né? E assim, isso é muito importante porque os nossos agricultores, ainda que seja pouco, eles têm essa riqueza genética em suas casas. Porque é uma variedade de milho, uma variedade de arroz, de feijão, outras variedades, mas cada agricultor tem uma variedade crioula em casa. Então, esse encontro é para formar esse grupo, para futuramente fazer essa formação desse grupo de guardiões de sementes crioulas. Então, estão todos convidados, tá, para participarem, né? Até quem tem dúvidas sobre o assunto, né, também para se fazer presente nessa tarde. E agradecer novamente a oportunidade de estar aqui e dizer que foi uma baita experiência, né? Agradecer a Deus por ter botado pessoas, anjos na vida da gente, né, que venham a somar com a gente também. Muito obrigada.
Em primeiro lugar, parabenizar o Valmir, é necessário parabenizar, porque o Valmir de ter essa casa sabe os caminhos que é, né? É mais uma crítica na situação.
Mas a Luana teve uns 30 dias de ter aprendizado, que nem ela falou, mas se portou de uma maneira muito bonita, né? Soube se colocar, as colocações dela agora vocês puderam ver, né? ela já se tornou uma veterana ao mesmo tempo. Espero que voltem a essa casa aqui para fazer parceria conosco novamente. Também queria falar um pouco sobre o rodeio do PTG Porteira. Eu fui na abertura no sábado, né? Apesar de ser um frio intenso, o Johnny estava lá. O que me deixa muito feliz assim, é de ver meninos e meninas de 4, 5 anos começando a laçar. E eles estavam lá na noite, já era 19h20, 19h30, estavam lá recebendo a premiação deles, né? Laço pai e filho, enfim. E a juventude, muito jovem nosso aqui, muitos meninos nossos aqui de 14, 15, né? Em cima do cavalo, ontem à tarde laçando. Então, significa que a nossa cultura, como falou o prefeito lá, eu achei muito bonita a fala dele, não é menosprezar o restante do país, mas é a cultura mais bonita do Brasil, com certeza, é a gaúcha. Né? E o tratamento dos animais também, ver o trato, né, de um cavalo, até do próprio boi que é laçado, tudo animal em boas condições. Né? Então, significa que as tradições começam a renascer, né, após a pandemia. E parabenizar, em nome do patrão, do André, ao grupo que fez esse belo evento. Como eu falei, na juventude, eu vi meu sobrinho Tomás, né, um piá que está com 15 anos, na boca do frete, ajudando a tocar o gado. Isso aí deixa o cara muito feliz, mesmo que a gente não seja muito prestativo nessa parte da cultura, mas a gente fica feliz pela juventude. Também, domingo próximo, ocorrerá um momento muito importante para o país, para o Estado, um momento democrático muito importante. Vai dar novos rumos ao país ou vai continuar o mesmo, enfim. É um momento democrático onde há esse ou aquele candidato e o que a gente espera é que haja uma eleição tranquila e de respeito. E eu espero que aconteça o que aconteceu nessa casa aqui. Ninguém tocou em política aqui dentro. Eu acho que isso é mais bonito. A gente discute a política lá fora. Dentro dessa casa, a gente cuida dos interesses do nosso município. E a moção de pesar, como eu falei na reunião passada, nada mais justo. O Célio é um cara que marcou muito nós aqui, um tempo atrás, quando começou o ginásio dele a tocar o futsal. Ele era uma figura ímpar. Né? Ele tinha um time que ele torcia de coração, ele estava lá todo jogo, ele gritava uma ponta na outra da quadra. O Célio é um cara que marcou muito e deixou muitas amizades também. Algo que para uns pode ser bom, para outros não, eu acho que para mim, para essa casa vai ser muito bom, vai ser a mudança de local nossa. É a última reunião nossa nesse prédio hoje. Então, a partir de sexta-feira, se não me engano, quarta-feira, a partir de quarta-feira, a Câmara de Vereadores estará localizada em cima da fronteira da roça, onde era o antigo restaurante.
Bom apetite.
Tá? O restaurante é do compadre Luiz Graça. É lá. Então, na próxima segunda-feira, teremos audiência pública às 17 horas. Já vai ser lá. Senhoras e senhores vereadores já estão atentos. E os servidores da casa já vão estar treinados naquela nova sala. Tá? Tivemos também hoje a audiência pública do segundo quadrimestre, né, onde teve aqui o Gerson prestando esclarecimento sobre os balancetes desse segundo quadrimestre. E espero também a compreensão da população que perdeu a viagem aqui em cima, mas será algo bom para a nossa população, né, que ficará mais próxima também do centro e mais próxima da prefeitura, porque muita gente usa, né, e todos são bem-vindos, esta casa aqui para fazer o seu resumo de bloco, e ao mesmo tempo não será necessário se deslocar novamente em carro e andar a pé, estará ao ladinho ali da nossa prefeitura municipal. Senhores vereadores, não havendo mais nada a tratar, informo que no dia 3 de outubro haverá audiência pública, como eu falei anteriormente, analisar o projeto de lei 033 sobre as dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2023 e se realizará às 17 horas na Câmara Municipal, que será lá embaixo, no centro. Então, não havendo mais nada a tratar no dia de hoje, informo que a próxima reunião ordinária será dia 3 de outubro, de sala 9. Tá? de 2022, às 19 horas. A reunião está encerrada. Tenham todos uma ótima semana. Boa noite.